No ar, Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana, relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Renata Victor e está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio, do site Brasil 61 e Agência Brasil. Inteligência artificial criada por brasileiros faz previsão do tempo em curto prazo. Quem traz mais detalhes é a repórter Carolina Pessoa.
Pesquisadores do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, organização vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, desenvolveram um modelo de inteligência artificial para previsão do tempo em curto prazo. Tupã, como é chamada a ferramenta, é capaz de avisar sobre a ocorrência de chuvas com 3 horas de antecedência, por meio do uso de dados de satélites e cálculos matemáticos, representando vantagens de tecnologia e cobertura em relação ao modelo tradicional de previsão. O projeto foi criado para funcionar em regiões que não tenham radares terrestres ou que eles não estejam em quantidade suficiente. O período de 3 horas é considerado decisivo para a avaliação de situações meteorológicas e a tomada de decisões na prevenção de catástrofes, com potencial para ajudar cidades na gestão dos recursos climáticos, em especial aquelas em situação de risco. O modelo já foi testado no Rio de Janeiro e em Manaus. Fora do Brasil, os testes foram em La Paz, na Bolívia, Toronto, no Canadá, e Miami, nos Estados Unidos. O Tupã foi desenvolvido por doutorandos do INPA. Leonardo Voltarelli é um deles e detalha o funcionamento da ferramenta.
Imagina que a gente tem uma certa sequência de frames e o que a gente está fazendo é falando para o modelo qual é a sequência de frames que aconteceu no passado e pedir para ele completar o vídeo, né? Falar quais são os próximos frames que vai acontecer, né? Então, a ideia de como esse modelo funciona é que durante um treinamento ele viu vários eventos de chuva, né? Que são como esses vídeos do que estava acontecendo com a chuva. Ele extraiu informações a partir daquilo, e aí ele foi treinado, né, para aprender justamente só com as primeiras imagens da chuva, falar quais seriam as próximas.
O pesquisador destaca ainda os benefícios gerados pela tecnologia.
A grande vantagem do Tupã é poder ajudar nesse momento de tomar alguma decisão, né? Então, como que isso acontece atualmente? Tem um profissional, que é um meteorologista, ele olha os dados antigos, né, do que aconteceu e o que está acontecendo agora, e ele toma alguma decisão baseada nisso, baseada na experiência dele. O ponto é que isso pode demorar, e o Tupã entra justamente para auxiliar nesse momento. Ele já vai gerar uma previsão baseada no conhecimento que ele tem e que também acerta bem pelos resultados que a gente teve.
Atualmente, o modelo está sendo utilizado para auxiliar previsões do tempo no Rio de Janeiro. Os próximos passos do projeto serão testes em outros continentes, com foco na Ásia e África, e ampliação do tempo de previsão. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Empresas têm maiores desigualdades salariais por conta de gênero e escolaridade. As informações com a repórter Cristiane Ribeiro.
Em apenas 2 anos, o número de empresas e outras organizações em funcionamento no Brasil aumentou em cerca de 1 milhão e 200 mil. Em 2022, eram 9 milhões e 400 mil, passando para 10 milhões e 600 mil em 2024, um aumento de 12,5%. Nesse mesmo período, o número de empregados nas empresas e outras organizações cresceu 8,4%, chegando a 68 milhões, enquanto o número de assalariados teve aumento de 7,9%, chegando a 54 milhões e 200 mil. Os dados são do Sempre, as estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2024, e foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O estudo aponta que as pequenas empresas com até 9 empregados predominam no país, representando 93,4% do total, mas são as grandes entidades com 250 ou mais funcionários que concentram mais da metade do pessoal assalariado. Entre as atividades com maior número de funcionários, destacam-se a administração pública, o comércio e as indústrias de transformação. Em 2024, os maiores salários médios foram pagos pela administração pública, tanto para homens quanto para mulheres. Já em relação ao nível de escolaridade, Os maiores salários foram pagos pelas entidades empresariais e os menores pelas entidades sem fins lucrativos. De acordo com a pesquisa, as maiores desigualdades salariais foram verificadas nas entidades empresariais, onde o valor dos salários médios das mulheres corresponde a 78,1% dos salários médios dos homens. A diferença também é grande entre os trabalhadores com ou sem nível superior, chegando a 31,5%. Regionalmente, o Sudeste concentrou quase a metade, 49%, do pessoal ocupado e também pagou a maior massa de salários e outras remunerações, 52,3%. Cristiane Ribeiro.
Diabetes atinge 17 milhões de brasileiros. Todos os detalhes com o repórter João Pessoa.
O último Atlas da IDF, a Federação Internacional de Diabetes, informa que pelo menos 17 milhões de brasileiros sofrem com a doença crônica, caracterizada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula os níveis de açúcar no sangue. O alerta é direcionado à prevenção, pois a doença tem impacto progressivo na circulação sanguínea de menor calibre, que nutre a retina, nervos, rins e outros vasos maiores. O cirurgião vascular e integrante da Comissão de Pé Diabético da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular de São Paulo, Afonso César Polimante, explica algumas consequências da doença.
No olho, ele pode causar alguns sangramentos na retina, causando uma doença que a gente chama de retinopatia diabética, que é uma das principais causas de cegueira, tanto no Brasil quanto no mundo. No rim, ele pode destruir o glomérulo, então ele destrói o nosso filtro. É uma das principais causas de insuficiência renal, causando hemodiálise, tanto no Brasil quanto no mundo. E na circulação, ele pode causar como se fosse uma aterosclerose, um quadro de fechamento dos vasos, simulando como se a pessoa fumasse para a vida sem nunca colocar um cigarro na boca.
O transporte de sangue aos nervos também pode ser afetado, alterando a sensibilidade. Além disso, o diabetes pode prejudicar o processo de cicatrização e a resposta imunológica a infecções geradas por cortes ou outras feridas, aumentando o risco de amputações. No entanto, a preocupação vai além das consequências, pois o diabetes tipo 2, o mais recorrente na população, pode agir silenciosamente. Afonso César Polimante destaca alguns sinais de alerta.
Quando a gente faz o diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente considera esse paciente como portador de diabetes há pelo menos 5 anos. E o Consenso Internacional de Diabetes fala o seguinte: aqui no Brasil, 2 em cada 3 pacientes que têm diabetes simplesmente não sabe que tem a doença. Como que a gente faz o diagnóstico disso? O quadro clássico é quando a pessoa começa a ter sede com muita frequência, urinar com muita frequência e fome com muita frequência. O que a gente vê muitas vezes são as sequelas a longo prazo, como por exemplo, a pessoa ter alteração de pilificação da perna, às vezes a pele mais ressecada, às vezes aparece algum olho de peixe.
O diagnóstico precoce do diabetes, acompanhamento clínico regular e aferição periódica da glicemia são as principais ferramentas para evitar sequelas. Além disso, recomenda-se fazer uma dieta balanceada e exercícios físicos, principalmente de força. Sob supervisão de Fábio Cardoso, João Barbosa.
Censo aponta queda na reprovação e no abandono escolar. Quem acompanhou de perto foi a repórter Daniele Longuinho.
Os indicadores da segunda etapa do Censo Escolar 2025, divulgada nesta sexta-feira, apontam uma trajetória de melhoria no ensino médio público no país. Entre 2022 e 2025, a reprovação caiu 62%, o abandono escolar diminuiu 61% e a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar, reduziu 28%. Para o ministro da Educação, Leonardo Barchini, os resultados demonstram que os estudantes estão conseguindo permanecer na escola, avançar de série e concluir os estudos no tempo adequado, graças a uma série de políticas públicas, em especial o programa Pé de Meia.
O aumento das matrículas em tempo integral é importante, o aumento do financiamento da educação é importante, a retomada dos programas do MEC, dinheiro direto na escola, a melhoria da alimentação escolar, do recurso para alimentação escolar, para o transporte escolar, tudo isso contribui para um conjunto de melhorias que nós vislumbramos nos últimos 4 anos. Mas eu poderia dizer que o Pé de Meia é o carro-chefe dessa política toda de melhoria que foi implementada desde 2023.
Instituído em 2024, o Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional destinado a estudantes de baixa renda com inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais. Segundo o MEC, a poupança do ensino médio já beneficiou mais de 7 milhões de estudantes e tem contribuído para melhorar a frequência escolar, reduzir a evasão e ampliar as taxas de aprovação no ensino médio. O ministro Leonardo Barchini destacou ainda que, pela primeira vez, os três principais indicadores do levantamento melhoraram ao mesmo tempo.
Nessa revolução que a gente fez nas últimas décadas de botar todo mundo para dentro da escola, a gente não tinha visto que esses fatores concomitantemente melhoraram no país. Porque você coloca muita gente para dentro, o rendimento diminui, porque é muita gente vulnerável entrando no sistema, ou às vezes o abandono aumenta, enfim. Esses três fatores correlacionados, diminuindo e melhorando ao mesmo tempo, é algo inédito que a gente reputa, obviamente, a capacidade de incidência do pé de meia na vida estudantil desses jovens brasileiros.
A nova etapa do Censo Escolar 2025 mostrou ainda que nos últimos 3 anos, a taxa de aprovação de estudantes do ensino médio subiu 11% no país. Outro destaque foi a expansão da educação em tempo integral, que alcançou a meta do Plano Nacional de Educação, que previa 1 em cada 4 estudantes matriculados na modalidade. O percentual de matrículas em tempo integral passou de 15% em 2021 para 25,8% em 2025, alcançando 8 milhões e 800 mil estudantes da rede pública. Daniela Longuinho.
O destaque dessa semana é o programa Mulher Brasileira. Patrícia Vasconcelos conversou com a nutricionista Juliana da Mata. Ela falou sobre os perigos da suplementação sem orientação de um especialista de saúde. Ela explicou que até mesmo a vitamina C, o ômega 3 e o cálcio devem ser consumidos com orientação médica. Vamos ouvir.
Entrevista.
Bom, basta uma rápida navegada pelas redes sociais ou uma visita à farmácia para a gente ser bombardeado por promessas de energia em dobro, emagrecimento rápido, ganho de massa muscular e fórmulas milagrosas para longevidade. Diante disso, muita gente virou o próprio, entre aspas, médico ou nutricionista, fecha aspas, montando combos de vitaminas, minerais e proteínas por conta própria. Mas será que se é natural ou se é vitamina, mal não faz? Bom, para responder a essa e outras dúvidas e a mostrar para a gente a linha tênue entre o benefício e o perigo, a gente recebe hoje, de novo, ainda bem, a nutricionista doutora Juliana da Mata. Juliana, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você de volta aqui no programa Mulher Brasileira. Obrigada aí por você ter aberto a sua agenda para a gente.
Muito bom dia!
Bom dia!
Muito feliz de estar aqui. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Nossos! Eu tô mais, né? Eu adoro quando vocês voltam assim, com essa animação, com essa energia. Que bom, que bom.
Mas te agradeço, Patrícia.
Vamos lá, doutora, que eu já vou começar desse jeito. Por que, né, as pessoas desenvolveram essa cultura de achar que tomar suplemento por conta própria é inofensivo, hein? De onde é que vem essa ilusão que vitamina nunca é demais?
Pois é, isso é um problemaço que a gente tem. Tem a parte, né, que as pessoas associam, que é um suplemento, é uma vitamina, então criam uma falsa ideia. Uhum. Né, de que vai fazer bem. Como assim? Uma vitamina não pode fazer mal? Um suplemento não pode fazer mal? E sim, pode. Oh. Né? Nem tudo que é natural significa ser seguro, inclusive. Uhum. E tem também, você está falando das farmácias, tem esses locais, essas lojas que vendem e fazem uma propaganda danada. E tem as redes sociais também. Muitas pessoas, né, que ganham, muitos profissionais que recebem para fazer propaganda do suplemento, da vitamina, uhum, enfim. E aí as pessoas ficam achando que podem usar e que não vai fazer mal, que não tem contraindicação. Podem usar, inclusive, em doses maiores, né, não tem problema, mas, na verdade, a suplementação precisa ser individualizada e existe a dose para cada um.
Não, e ainda ficam naquela ilusão de que vão, né, resultados, não, vou, o influencer tá tomando, eu vou tomar também. Café da manhã é um caroço de cada cor, uma coisa horrorosa que eu já, né, enfim, já vi isso, mas não entrei nessa não, fica tranquila, tá, doutora? Quase, mas não fui nessa não. E muitas das vezes, a escolha do suplemento, né, vai sendo, né, baseada justamente no que aquele influencer fitness consome, né? E aí deu certo pro colega da escola, colega da academia. Agora, conta pra gente, doutora, quais são os principais erros, né, de quem tenta replicar aí essa dieta e a suplementação de outra pessoa. Eu acho que já foi meio que respondido, né, porque cada pessoa é uma pessoa, mas não custa nada a gente reiterar o assunto.
Sim, o erro principal, né, que a gente tem é isso, é se comparar, né, com, por exemplo, um atleta profissional, um profissional de saúde que é quase que um atleta, com pessoas que usam hormônios, cirurgias, a própria imagem, né, essa digitalização, essa tecnologia que a gente tem hoje. E aí, às vezes, também a foto, né, o Photoshop...
Cheio de filtro, né, doutora?
Cheio de filtro, exatamente. E aí, se tem a ilusão de que vai ser igual, e aí lembrar sempre que aquela pessoa que está fazendo a propaganda daquele produto específico, na maioria das vezes, está ganhando para fazer...
E nem consome, né, doutora, ali, de verdade?
E nem consome. Exatamente.
Aí isso me lembra uma propaganda de uma pessoa muito famosa aí que trabalhava com crianças há muito tempo atrás, que usava um hidratante. Vocês acham que ela usava aquele hidratante? Para, né, doutora?
Pois é, você acha que influenciador, você acha que aquele atleta vai usar o suplemento? E aí é uma coisa, de repente, mais séria, né? Do que, enfim, não estou querendo diminuir
a gente não tá
a
falando
importância
isso.
Dermatológica.
Não estamos falando, não saiu nada disso da nossa boca, né, doutora? Não saiu isso, ninguém falou nada disso aqui. E, inclusive, por falar em perigos, o que acontece com o corpo quando essas pessoas consomem em excesso essas vitaminas e minerais aí de forma crônica? Tem algum órgão específico ou órgãos específicos que vão sofrer mais com essa sobrecarga,
sim,
doutora?
Sim, principalmente. Primeiro, que nem todo mundo pode tomar, existem suplementos que são contraindicados. Por exemplo, o exemplo até que você deu, vou começar a academia, porque o amigo da academia está forte. Aí começa a usar pré-treino com cafeína.
Quase morri por causa disso.
Pois é, então pode levar até arritmias. Se você tem um problema já de pressão alta, ou não sabe se tem uma pressão alta, se você tem insônia, se já é uma pessoa ansiosa, não tem como usar esses pré-treinos.
Verdade.
Entendeu? Eu, inclusive, passo para vários dos meus pacientes. Mas tem paciente que é contraindicado, e aí você manda manipular para poder ver o que cada um pode usar e na quantidade, na dosagem certa, entendeu?
Isso vale também para vitamina D, vitamina C, zinco, sim, tudo isso, né, doutora?
É um modismo danado com a vitamina D. O excesso de vitamina D causa problemas cardiovasculares.
E grátis, né? Só você pegar aí.
Exatamente.
Pô, pega um solzinho.
A falta, sim, faz mal. Mas sim, o excesso também. É uma vitamina que a gente chama de, né, lipossolúvel. O excesso dela não vai embora no xixi.
Não, e vitamina C, doutora, que é só o corpo só absorve um percentual, o povo ciente daquelas coisas efervescendo. Ah, porque eu vou me proteger aqui, né?
Sim, é a mesma coisa. A falta, né, diminui a imunidade. Mas o excesso, inclusive, principalmente para quem tem propensão a ter pedras nos rins,
olha,
vai fazer aumentar. E aí esse excesso todo de vitaminas e minerais, o fígado e a toda a parte renal, né, os rins, são os mais sobrecarregados.
Agora, doutora, vamos pegar um pouquinho pesado, vai ter gente que não vai gostar, né? Porque vou entrar na academia, já quero um pré-treino, whey protein, creatina, etc. Todo mundo que pratica atividade física realmente precisa suplementar, ou alimentação de verdade, né? Quando a gente fala de verdade, é comida mesmo que você compra ali, inclusive que não vem embalado, né? Fruta, legume, verdura, enfim. já supre ali as nossas necessidades? Se for o caso?
Não precisa.
Aí, tá vendo? Nem sei que vai ter gente que vai olhar para aqueles potes que fica bonito no armário, né? Tudo organizado. É. Gasta-se uma fortuna, doutora, com isso.
O que que acontece? Sim, é muito consumismo, muita propaganda, enfim, muitas coisas que ou são compradas e usadas de forma indevida. Por exemplo, você tá com obesidade, com sobrepeso.
Uhum.
Um diagnóstico, né? De obesidade ou sobrepeso. E aí você vai para a academia, compra aquele monte de coisa. Muitas academias, inclusive, são elas que vendem. Muitas pessoas que trabalham na academia vendem Sim. esse tipo de produto. E aí, muitas vezes, você está querendo emagrecer e eliminar gordura e você acrescenta aquilo ali na sua dieta, você acaba engordando. Olha. Eu recebo pacientes... Entrei na academia e estou engordando, aí você vai ver, estou inchado. E aí é o efeito daqueles suplementos ali.
Ou seja, é mais simples do que a gente imagina. É só procurar um bom profissional, fazer tudo direitinho, que no final fica todo mundo feliz. Doutora, é sempre tão bom te receber aqui. O tempo voa quando a gente se diverte, mesmo falando sobre coisa séria, viu? É de um astral, de um conhecimento, mas infelizmente Adoro. O nosso tempo acabou. Eu posso ser abusada? Já vamos fechar com a produção aqui o retorno? Quero te agradecer demais, espero te reencontrar em breve. É sempre muito bom tê-la por aqui. E é claro, deixe os seus contatos, suas redes sociais, por gentileza.
Patrícia, é sempre uma alegria. Sabe, adoro.
Muito bom, né? Eu também gosto muito.
É sempre uma honra estar na Rádio Rio de Janeiro com todos esses ouvintes, são sempre me acolhem, né? Sou muito bem acolhida também.
Mas merece muito.
E eu vou deixar o meu, quem quiser fazer, né, uma consulta, Sim. melhorar, usar um suplemento de forma adequada.
Por favor.
Ou não. O meu contato é 21 Sim. e o WhatsApp.
Sim.
99-886-0214.
Tem rede social que queira deixar também?
A rede social, eu não estou mais tão forte assim com a nutrição.
Tá tendo um pouquinho de paz, então, também, né? De certa forma.
É.
De certa forma, tem um pouquinho mais de paz, né? Mas, enfim. Doutora Juliana, nutricionista. Juliana da Mata, gratidão imensa, um grande abraço. Espero que a senhora volte em breve, bem rápido, viu?
Sim, só me chamar que eu tô aqui.
Maravilha, um grande abraço, beijo, fica bem e até a próxima.
Beijo grande, beijo pra todo mundo.
Tchau, tchau.
Tchau.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.
E termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro com informações da Rede Nacional de Rádio, site Brasil 61 e Agência Brasil. Agradeço a sua companhia e desejo uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac Rádio Rio de Janeiro.